você me faz ler duas histórias
iguais,
que são a mesma, só que você só trocou o protagonista.
É aquele caso que não é, o problema não é o teu dinheiro. O problema é o tempo que não vai voltar.
Puta que pariu, velho.
Aquela uma hora que você gastou, que não vai...
A arte ali é do André Sorrentino, eu acho. É linda, a arte valeu. Mas, meu.
Bom. eu tenho aqui... Cara, os próximos quatro tem a arte top. Foi uma questão, né? Sem querer até. A arte top, inclusive, é do top que eu estou falando. Olha o trocadilho do Carilha.
Esse
colecionador, cara, de novo, dessa editora figura. O que o camarada Sérgio Top faz com os desenhos, cara? Mas além disso, a história é muito bacana. Deixa eu botar aqui pra... A história é que tem um cara e ele coleciona coisas bizarras ao longo do mundo. Que é esse tiozinho que aparece aí, ó. Mas, cara... É muito divertido. É uma história de...
Arte do top,
sei, né? Lá, o cara é um... É tipo Indiana Jones, assim. Né? Só que menos aventuresco e mais cerebral e tal. Você não sabe direito como é que ele consegue as coisas. Você não sabe direito como que se dão essas relações com esses objetos de desejo dele. Mas, bicho, é muito legal. Sem falar... Que a arte do senhor Sérgio Top é que não dá pra mostrar nesse vídeo, pessoal. A arte do Top é na mão, no papel. Você pega aquilo no papel e vê, você fala, meu Deus, como que o cara faz isso? As achuras, o bico de pena do cara, você fala, não tem como o cara fazer. É um computador que fez isso, só pode ser, né? E o cara fez isso em 1960. Você fala, não pode ser. O alienígena, porque é muito bom, cara. É muito bom. É cada... Eu fico pensando quanto tempo o cara gasta pra fazer isso. É muito risquinho. Muito, 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 muito risquinho. Ó, o Rafael... É lindo, né? Então, mas é isso aí, Rafael. É bem isso mesmo. O desenho é lindo, o layout sensacional. Mas a história realmente não é tão interessante. Mas
o roteiro é do Top também?
É. Mas pelo conjunto da obra, e como ele falou, o layout é sensacional, é que não dá pra mostrar aqui, cara, é difícil pra... Mas tem cada... Tipo, umas coisas assim, ó. É que não... Tinha que achar uma que fosse mais gritante, assim, pra aqui, ó. Que daí você tem aquela ema ali, que entra no balão, e daí... Cara, o cara, ele faz uma composição na página que é... Putz. O Sérgio Top é nota 10.
Tem um nome muito apropriado, né?
Muito apropriado. Muito apropriado.
Perfeito. Topperson, né? Que você falava.
Topperson. Qual que é o próximo que você tem aí?
Cara, eu tenho alguns aqui na pilha. Você falou do Top. Deixa eu ver se eu pego um aqui. Cara, eu vou pegar o primeiro aqui, que eu tô em cima da pilha. Meu Mundo versus Marta. Do Rafael Sica, do Paulo Scott. Que cara... Esse aqui, excelente, excelente, excelente. Ó, aqui o cara falando, peraí, vou fazer a pausa, né? Pacote Gideon da Minos, 195 paus.
É. Eu não posso deixar de esquecer.
E aquele medo de você comprar, aí chegam 6 volumes, aí você lê o primeiro e você...
Ah, mas ainda pode vender depois, sei lá.
Mas eu tenho... Não, pior que eu tenho vontade de ler, porque o fato de eu não ter tido experiências meio ruins com ele, não quer dizer que, de repente, Gideon Falls não seja simplesmente maravilhoso, né? Sei lá.
Claro. Meu Mundo versus Marta.
Então, esse aqui, cara, é um livro louco, sem palavras, com arte... Cara, o formatão dele é lindo, grandão. Tem a arte do fantabuloso Rafael Sica, né, que eu adoro. É uma história muda numa realidade distópica, apocalíptica, doida, repressora, com ares de 1984, só que conduzida com um surrealismo incrível e, tipo, como é uma história sem palavras, fica muito aberto para você ficar jogando coisa nela, assim.
É.
E você, de fato, termina e daí você pode voltar e reler e tentar entender melhor e tal. É um livro meio que... Sei lá, cara, eu achei muito do caramba, assim. Achei muito maneiro.
É, ó, o Wagner está dizendo que o Gideon Falls surpreendeu ele mesmo tendo preconceito. Vai lá, Liber. Go, Liber.
Olha, Wagner, você tá me convencendo. De repente eu faço essa loucura aí, cara. Eu peço Gideon Falls, faço um unboxing. Daí eu abro o unboxing. que tal o gibi? Obrigado, pessoal. Esse foi o unboxing. Ele tem folhas?
Olha, tem folhas.
Já tô dando spoiler aqui do meu próximo.
Vamos. Ah, então, bom.
Quer falar junto?
Próximo? Fala aí, o Jeremias. Daí eu...
Não, eu ia falar, cara, que eu li o Jeremias, cara, o Jeremias, o primeiro, o Alma. Alma não, né? Esse, eu tô com errado, esse aqui é o Pele.
Tá com errado,
era
o
Alma,
esse é o primeiro. Mostrar.
Mas assim, é o Alma, peraí.
Eu acho o Alma, o Pele, bem melhor do que o Alma. Mas o Alma é muito bom também.
Cara, o Alma foi o primeiro, o Pele foi o primeiro que ganhou o Jabuti.
Isso. Que é sensacional.
O Jefferson Costa, o Rafael Calça, esse, cara, eu acho que é uma das graphic novel, graphic da
Maurício
de Souza mais poderosas, assim. Porque tem o discurso aqui do pai do Jeremias, cara, o pai do Jeremias sendo enquadrado pela polícia, velho. O pai do Jeremias surtando com o filho, explicando pra ele por que ele tem que ser uma boa pessoa. Cara, isso aqui...
Mas isso é do Pele, né?
Foda, isso aqui é do Pele. Só que o que é o Alma? O Alma é o Jeremias encontrando a identidade dele na arte, na escrita, revendo a história. Então, eu li isso aqui, eu achei muito bonito. O lance do mito do Anansi, a arte do Rafael é aquela coisa maravilhosa. Tem toda essa coisa da memória, de se encontrar. E tem esse lance, né? Que, pô, cara, a gente tá falando, né, de um monte de pessoas que foram trazidas à força aqui pro Brasil, que tiveram as suas vidas, as suas trajetórias apagadas, que são marginalizadas, que são hostilizadas, são assassinadas, né, cara? A gente mata criança na favela e beleza, morreu, foi, fez. Cara, é foda, cara.
Mas além
é muito
disso,
foda.
Mas além disso, você foda. Mata a identidade da pessoa, né? Você traz ela de outro lugar pra cá, mata a identidade dela e ela se torna um objeto. E é isso que o Alma vai falar, cara, sobre a identidade, tentar resgatar uma identidade.
Sim,
porque é sensacional.
Eu acho
interessante. Eu prefiro o outro, mas é sensacional.
Não, mas isso que é interessante, porque se for olhar os dois, um tem aquela coisa bem visceral do racismo, que eu acho que é o Pele. É bem visceral, é muito explícito. Só que esse daqui eu acho doido, porque é meio que aquela letra lá do amarelo do Emicida, né? Não deixe que minhas marcas me definam. Né? Porque daí ele começa a mostrar toda a vida dele, a história dos antepassados, os contos, ele começa a criar uma identidade. Porque é isso, bicho, tem o racismo, mas tem a construção de identidade, a construção de arte e cultura. Não é vencer esse sofrimento, né? E além desse sofrimento, assim, é você construir a tua identidade. Cara, é alucinante isso aqui, cara. Isso
não,
aqui
Nossa. Não, toca no esquerdo mesmo.
Poderoso.
Deixa eu falar um. A gente já estourou as 2 horas, mas agora paciência, cara. Depois a mais é um jeito, eu acho.
O pior ainda, cara, que caiu a luz aqui. Eu perdi a gravação lá do Audacity. Você vai ter que pegar o áudio do...
Pega do YouTube. Pega
do YouTube mesmo, cara. Que perdi tudo, velho.
Bom, um que eu comprei da Editora Figura, porque eu comprei o top, né? E daí tem aqueles negócios assim, ó. Você quer mais por mais uma grana, você compra outro. E eu comprei na louca esse aqui, ó, da Zaldal, que não é o nome dela. O nome dela é tão comum que deve ser João da, Maria da Silva, né, lá no, na China. Que ela falou, não, eu vou botar um outro nome. Cara, a arte desta mulher... Peraí, deixa eu abrir aqui. Olha o tipo...
A gente tem que inventar um sistema pra mostrar essas coisas, cara.
Já existe, mas dá trabalho, né?
Fazer que nem os profis do universo HQ, cara, escanear as imagens, jogar a tela dividida.
Cara, isso aqui é tão lindo, cara. É tão lindo. E assim, é uma história muda, então você acompanha essa criatura aqui, que no começo tem dizendo quem é quem, só. E é uma história muda, cara. Esse aqui é o Yaya, Dentes de Corvo. Só. E é uma página mais maravilhosa do que a outra, cara. É uma coisa mais linda do que a outra. É uma... Cara, isso aqui é muito bonito.
Tem que ir atrás, cara. Eu gosto. Tem que ir atrás por causa da arte.
Não, é só arte, né? O roteiro é muito simples, inclusive. Ele vai atrás de um... De um demônio e é isso. Saca? De um demônio... mitológico, e a história é só isso. Não, não é nada além disso. Mas é a arte. Aliás, é só a arte. Né? É quase um storyboard. É.
Já tá melhor que muita coisa que a gente book pega. Art.
Não, é tipo um book art, cara. É só isso, um book art. Mas é maravilhoso, cara. Maravilhoso, lindo, lindo. E você entende a história, volta, lê de novo. Tipo o Rafael Sica, só que com um estilo de arte oposto, quase. Né? Porque é uma coisa... Putz... Eu amei, cara. Eu adorei demais, assim. Muito bom. Muito, 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 muito bom. E eu comprei na louca, né? Tipo, ah, já que eu tô aqui, vai sair relativamente, porque daí aproveita o frete, vai ser mais barato. Tá, vamos lá. E olhe, difícil pra fazer uma coisa tão, tão... Uma compra casada tão boa, cara.
Sim.
Bom,
essa HQ muda.
Eu ainda tenho três, Liber. Quantas você tem aí? Três não, eu tenho quatro.
Duas. Duas, porque falei duas seguidas, né?
Então deixa eu falar disso aqui, ó.
Fala aí duas.
Os Cavaleiros de Heliópolis, do Jodorowsky.
Que lindo isso, cara.
Não. Não, você não viu nada.
Não é lindo?
Lindo.
Você não acha lindo?
Cara, é muito mais, cara.
Cavaleiros de Heliópolis, cara.
Isso, tava no site da Mito, sabe aquela promoção que teve da... Como é que é? Da feira da USP? Foi lá, sim. Olha que coisa linda, cara. E a história, bicho, é muito massa. É um cara que deveria ser o herdeiro da França. Ele deveria ser o Luís XVI. Ou Luís XVII, agora não sei. Luís XVI. Não, ele seria o Luís XVII. E ele não é. E ele é cooptado por uns caras para fazer algumas coisas que eu não vou contar. Porque se contar, perde um pouco da graça. Assim. Cara, ele devia ser o Luís XVII, mas ele tem uma questão. E o Luís XVII de verdade, talvez não fosse ele. E daí daqui a pouco tem o Napoleão, que o Napoleão é o Luís XVII na história. E será que o Napoleão pegou o lugar dele? Daí o Napoleão vai pro Egito. Cara, sabe aquelas piras do Jodorowsky? É aquilo.
Sim.
Na história. Na história da humanidade, na história da França.
Pô, é um Jodorowsky bom, né? Um dos bons, assim, dele.
Isso, um Jodorowsky dos bons. Cara, que história, bicho. Que história. É muito, muito... E é uma história de aventura, mas... O tempo inteiro ele fica brincando com você, assim. A Mayra tá falando aqui do Assassin's Creed, né?
Que parece, né? Parece pra caramba.
Mas ele não tem a lâmina aqui, não se chama Altair, nem Hélio Auditore de Firenze, nem nenhum deles, mas parece. Só que é só na capa, o resto não, nem parece tanto. Cara, é muito bom, bicho, muito bom mesmo. Aí um outro, pra gente ficar com dois cada um, é o Polina, que eu comprei lá na Miti. Cara...
Eu ainda não li.
É muito legal a história da menina que é bailarina, cara. Olha que bonito o traço e tal.
Uhum.
Né, que é do mesmo cara que fez Uma Irmã, né, o Bastien Vivier, fez o Gosto do Cloro. Sim. E a história de uma bailarina desde a infância. Até ela ir crescendo... E todo o esquema da dança clássica versus dança contemporânea, como que as pessoas enxergam a dança clássica, como que tem preconceito contra a dança clássica no mundo da dança, porque hoje em dia todo mundo quer fazer dança contemporânea. E as relações dela com o mentor dela, as relações dela com a mentora que vem depois, a relação dela com o namorado, depois as relações dela com o grupo de dança. Cara, Polina, olha, me surpreendeu. É uma história simples, simples, fácil, não tem nenhum drama, sabe? Tipo Oleg, assim. É tipo Oleg. Aliás, também é da Nemo, que sempre faz esse tipo de... É uma história intimista, contar a história de uma menina, ela não é superstar, ela não vira a melhor do mundo, é só a história de uma mulher, de uma garota que vira bailarina. E é muito...
Vou ler, cara. Esse aí eu tô com ele aqui na pilha, cara. Que eu quero ler, assim. O Érico Assis falou que tem a melhor página de história em quadrinho que eu já vi na vida.
Ele fala isso várias vezes. Mas qual página que é? Você sabe?
Ah, não sei, cara. Uma vez ele publicou lá no Twitter. Essa é a melhor página! Acho que é a página que ela vai dançar. Tem uma hora lá que ela tá dançando na frente, sei lá, um concurso, que é uma demonstração. E daí ele fala, a melhor página que eu já vi na vida! Por causa do contexto e do que vinha
antes. Ah, então eu sei qual é a parte. Não, então eu já sei qual é a parte. Que é essa aqui, ó. Não é?
Essa aí, não. Essa aí. Não. Era essa aí.
Não, é tocante, tocante, cara. É bonito.
É a melhor página que eu já vi na vida! Quero ver, quero ver. Não duvido, porque eu não duvido.
E é um tocante que não é aquele tocante do tipo, chore, chore. Não, é um tocante que você fala, poxa, que legal, te dá um sorriso nos lábios, sabe? Fala, porra, que massa, cara. Esse Polina é um quadrinho up, leva pra
cima, cara.
Mas qual que é o seu próximo aí?
Então, vou pegar um quadrinho bem up também, cara. É Primavera em Chernobyl. Não.
Esse eu ia pegar, como eu tinha certeza que você ia pegar, não peguei.
Não, cara, é que esse aqui me pegou bastante porque eu tô tendo um lance todo com um desenho. Ô Zé, não disse boa noite formalmente pro José Aguiar. José Aguiar, é um prazer estar você aqui essa noite. Eu tava meio perdido ali com a minha indignação com o Jeff Lemire tendo meus surtos psicóticos e daí não te cumprimentei propriamente. Prazer ter você aqui, amigão. Né? Continua. E Polina é bom de narrativas, mas é frio pacas. Não me pegou como achei que fosse pegar. Quero ver.
Ah, eu achei legal. Eu achei quente. Aqueceu o meu coraçãozinho.
Cara, eu acho que dá pra pegar esse lance da subjetividade, do pegar por aqui, cara. Acho que o Ivan tinha falado ali em cima, né? Que não era uma discussão só sobre, pelo que eu peguei aqui no... Nos, o Ivan não, né? O Igor. Né? Tava falando sobre essa questão de... percepção, tá lá pra trás, mas ele falou que era uma questão da percepção, né, que a gente tava falando, né, sobre como você percebe, sobre como algumas obras tocam mais do que outras. Esse livro aqui, sinceramente, cara, acho que a maior parte das pessoas não vai achar assim, porra do caralho, que nem eu achei, porque eu achei porra do caralho.
Ah, mas eu achei também, cara, eu achei também.
Porra do caralho, mas eu entendo se a pessoa só falar, eu entendo a pessoa olhar isso daqui e falar, faz sentido. Porque o que que é? É o cara, um desenhista, que vai fazer uma exploração, vai fazer parte de um grupo, que vai fazer uma viagem para Chernobyl, para registrar como está a vida em Chernobyl, acho que é em 2017, isso aqui, 2015, uma coisa assim. Ele vai lá, vai com um grupo, vai com fotógrafos, vai com outros desenhistas, e ele conversando com a comunidade local, visitando as ruínas,